debaixo de suas asas você se refugiará. O abraço dele é escudo e armadura. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta ao meio-dia. Caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, a você nada atingirá.
10 segundos para meditação. Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração, a todos que queiram ouvir fora do nosso município pela Rádio Jataí.com.br. Uma boa noite. Coloco a ata da 24ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de hoje. Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Escola Prefeito Evilásio Rangel Cordeiro. Jataizinho, 22 de agosto de 2016. Prezado senhor, vimos através deste encaminhar a vossa senhoria a programação em anexo da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que tem como tema O Futuro se Faz com a Conscientização das Diferenças. Certo de sua participação, desde já agradecemos. Atenciosamente, Sueli Camilo Pinto, diretora. Não havendo mais matérias para ser lida, passo a palavra ao presidente.
Mais uma vez, antes de começar a ordem do dia, quero aproveitar para mandar um abraço ao Abelino Goulart, o Belino do táxi. Abraçando ele, quero abraçar todos os taxistas do nosso município. E gostaria de falar uma coisa a todos os vereadores, como eu já disse aqui, que respeito a opinião de cada um, que cada um respeite a palavra de cada outro, mas sem agredir e nem degredir a imagem de cada um. Nós estamos aí no pleito eleitoral, várias pessoas estão ouvindo as nossas sessões e eu, como presidente, eleito por 90% aqui da Câmara, sou candidato aí a vice nas próximas eleições e quero deixar bem claro uma coisa, várias pessoas fazem visita, várias pessoas estão indo nas casas e todos têm falado em mudança. Mas a mudança precisa começar de nós. E quero deixar bem claro aqui uma coisa. Eu sou amigo aqui de todos os vereadores, do vereador Cícero, do vereador Clóvis, da mesma forma que não sou inimigo político do adversário nosso também. E quero deixar bem claro uma coisa. A política é uma democracia, onde todos podem fazer sua escolha, todos podem estar junto de quem queira, independente de política. A nossa política será um mês só. A política não é uma guerra. A política será uma coisa onde cada um vai querer ganhar o voto da melhor maneira possível. Eu, graças a Deus, não tenho minha diferença com ninguém. Se o vereador Cícero me convidar para ir na casa dele, eu estarei lá. Se o vereador Clóvis me convidar, estarei para ir lá. Vou fazer visitas onde terá várias opiniões, onde terá voto de vários lugares. E outra coisa, se o vereador Cícero fazer uma propaganda para o candidato dele, me chamar para ir junto com ele, eu vou estar junto com ele, porque nós não somos inimigos, nós somos amigos. Se o outro vice-prefeito me convidar para andar na rua, conversar, eu vou estar junto. Se o prefeito Wilson Fernandes, que é candidato, me convidar para conversar, eu vou estar junto também. A nossa cidade precisa mudar. Todo mundo fala em mudança, mas todo mundo tem que respeitar o voto, tem que respeitar a opinião de todos. O nosso município precisa de todos juntos. Acabou a eleição dia 2, 5 horas da tarde, que o vencedor possa estar procurando o perdedor e falar, ó, eu preciso da tua ajuda. Você tem ali o seu plano de governo? Você pode estar me ajudando para colocar essas ideias? Você tem seu deputado? Você pode, junto comigo, ir até Curitiba fazer com que seu deputado ajude o nosso município? Nós temos que parar de pensar em si próprio. Nós temos que pensar na nossa cidade. Nós temos que parar, enquanto um vereador for na casa do outro adversário, pessoas saírem criticando. Porque aqui ninguém é inimigo. Ninguém está aqui para brigar. E sim para receber opiniões e sugestões. O nosso Brasil, o nosso governo precisa mudar. Mas, primeiramente, nós precisamos mudar o nosso município. Nós precisamos pensar em nós estarmos juntos, que todo mundo juntos somos mais fortes. Hoje podemos ser adversário, mas amanhã, depois, precisamos nos unir, porque a nossa cidade fica 4 anos e precisa parar de briga. Então, essa é uma reflexão que eu deixo para todo mundo. Vou fazer minha campanha de cabeça erguida, vou entrar na casa de todos que me convidarem. Não tenho inimigo, tenho adversário. Se for para almoçar na casa do vereador do nosso lado, eu vou estar. Se o vereador adversário me convidar, eu vou estar também, porque eu sou amigo de todos. E a nossa cidade não precisa de briga, não precisa de guerra. A nossa cidade precisa é de união. Precisa do pensamento de cada um. Se nós queremos que a política mude, tem que mudar pelos políticos, mas pelo eleitor também. Não precisa de guerra, o que nós precisamos é paz. É isso que é a necessidade do nosso município hoje. Nós passamos por 4 anos difíceis aqui, onde toda a população fala que um ficou pensando em si mesmo, em querendo prejudicar, Câmara contra vereador, vereador contra prefeito. Então, nós precisamos tomar um novo rumo, e esse rumo depende apenas de nós. Não somos inimigos, somos simplesmente adversários. Não precisamos um atacar a família do outro, porque todo mundo aqui sabe que tem um pai, tem uma mãe. E hoje, às vezes, a gente briga, e quem sofre é nossos familiares. E amanhã ou depois, na hora de discutir ou falar sobre algum projeto aqui, nós temos que conversar um contra o outro. Então cada um tem sua opinião. É uma democracia. Vamos colocar isso em prática. Nossa cidade tem que começar a melhorar, independente de quem vença as eleições. Eu, se Deus abençoar e preparar para mim estar eleito, eu vou procurar o ex-prefeito para dar opinião. Vou estar procurando vereadores atual, vereadores que têm experiência, porque ninguém sabe tudo. Todo mundo precisa da opinião do outro. Aqui cada um tem seu deputado. E se cada deputado aqui trouxesse um pouquinho para Jataizinho, hoje a nossa cidade estaria melhor. Nós temos que parar, porque fulano é meu adversário, não manda nada para a cidade. Isso não é para os políticos que estão perdendo, não. Isso quem está perdendo é a nossa cidade, é a nossa população. Então cada político tem que refletir isso. E outra, é igual eu já disse, votar andando e não tenho adversário político, não tenho inimigo político, tenho apenas adversário e nunca foram meus inimigos. Passo agora que faça a palavra aos vereadores inscritos para fazer o uso de coisas relevantes para o município.
Vereador Cícero.
Vereador Cícero Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração, aos amigos presentes. Só gostaria, presidente, de estar mandando aqui um abraço a uma funcionária pública que se aposentou aí ao longo do tempo. Essa semana eu estive na casa dela, fui bem recebido. É a Carmosa, que está nos ouvindo lá, vereador Arce. Sempre ela está com o radinho ligado, nos ouvindo, que é a irmã do João Badola, que mora ali, indo para a associação. Queria deixar meu abraço a ela. E gostaria também de estar mandando também o meu abraço à Lúcia, que é mãe da Valdirene, que toda sessão não perde uma, sempre está nos acompanhando. E gostaria também de deixar os meus parabéns aí a uma pessoa que merece o respeito de todos nós, a respeito da população de Jataizinho, que é a dona Jandira, vereador Fábio, que é a mãe do ex-prefeito Vilcinho, que hoje está completando mais 1 ano de vida. Então eu quero deixar os meus parabéns aqui à dona Jandira, que a senhora seja muito feliz e que sempre está aí recebendo o pessoal de braços abertos, os amigos e amigas. Então quero deixar aqui meus parabéns à dona Jandira. Essas são minhas palavras, presidente.
Vereador Clóvis da Silva Cordeiro, vereador Clovinho.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que se fazem presente. Senhor presidente, eu gostaria de que o senhor mandasse um ofício ao Executivo Municipal, buscando aí uma resposta quanto à rua Walter Gomes de Faria, loteamento Tibagi, onde os munícipes vêm questionando que depois daquela enchente que teve ali, já não tinha asfalto, hoje acabou de complicar para o pessoal ali. Então a gente gostaria de estar pedindo ali que o Executivo dê uma atençãozinha para o pessoal ali, que estão mais ou menos na mesma situação ali do conjunto Maria Júlia, onde quando chove é barro, eles não conseguem sair de casa, quando faz sol é poeira, e para evitar um pouquinho da poeira, eles colocaram um monte de terra no final da rua, eliminando aquela passagem que sai ali no fundo do estádio municipal. E até o secretário Bruno esteve ali conversando com a população e prometeu para eles que eles teriam que abrir a estrada e tal, tal, porque aquele monte de terra ali foi um dos agravantes da enchente, onde inundou aquelas casas ali. E prometeu para os moradores que estariam levando alguns tubos para fazer o isolamento dessa rua e tirar aquele monte de terra da frente ali. Então a gente pede aí encarecidamente que o Executivo dê uma olhada com carinho e esteja atendendo a população ali, onde me ligaram umas duas ou três vezes, eu estive ali no final de semana, e eles cobraram, disse-se, umas palavras deles ali, que já teve alguns vereadores ali também, e eles não tiveram resposta. Aí me chamaram, eu fui lá e falei que o meu trabalho é chegar aqui e pedir. Pedir, pelo amor de Deus, que o Executivo aí dê uma atenção ali. Também fui cobrado quanto àquela rua ali do CRAS, onde foi construído o CRAS ali, se dá para alguém dar uma melhorada ali, ou dá passar pelo menos, jogar pelo menos um moledo, alguma coisa parecida ali, para estar ajudando o pessoal ali daquele loteamento, daquele conjunto ali também. Então, muitas vezes o vereador é criticado, é condenado aí por estar cobrando, mas, infelizmente, é o papel. É o papel do vereador, estar cobrando aí, infelizmente, cobrar quem está lá na cadeira. Tá? Infelizmente, a gente houve algumas críticas por talvez tá cobrando, mas independente das críticas, eu tenho que dar uma resposta de verdade para a população aí, e não para críticos que talvez estejam morando bem, não estão dependendo, não estão sufocados com poeira, sufocados com barro. Então esse é meu papel, infelizmente. Aí quem quiser criticar, critique, esse é meu papel. Tá? E do mais, presidente, estaremos discutindo alguns projetos aí.
Vereador Laércio Fernandes Quitério. Vereador Laércio Quitério.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipe aqui presente, ouvinte da nova geração, meu muito boa noite. Só gostaria de cobrar aqui, senhor presidente, ontem eu passei lá na rua Celso da Silveira. Aquela rua que sai aqui e sobe ali no Strick ali. E ali, realmente, por causa dessa chuvarada, está muito. Até gostaria que o senhor mandasse aí uma indicação aí ao prefeito. Quero cobrar aqui do Reinaldo, do Tamir, que estão trabalhando aí em Jataizinho, estão trabalhando bonito, estão fazendo as estradas. Então ali está fácil, já tem pedra ali, é só passar a máquina e depois passar o rolo. Ontem eu passei lá, dei uma parada lá e cobrar de mim lá. Então estou aqui, cobrando aqui do Executivo, né, que cobre do secretário de obra, que faça a manutenção. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Jorge dos Santos Pereira. Vereador Jorginho.
Senhor presidente, nobres vereadores, população aqui que se faz presente, boa noite a todos. O pessoal que sempre tem ouvido aí através da Rádio Nova Geração também, meu muito boa noite, em especial a toda a minha família que sempre está aí ouvindo e sempre junto com o Jorginho na luta aí para que o nosso mandato possa ter um resultado positivo perante a sociedade. Quero abraçar uma amiga minha, a Creuza, ali da Vila Frederico, seu esposo Edivaldo, Si, a Ivonete, a sua esposa, e dizer que nós estamos aí vivendo um momento de campanha, onde nós continuamos com o mesmo projeto nosso de trabalho, sempre voltado a atender a população, e nós aí temos aí recebido diversas cobranças e sempre tenho dito que o vereador, a função que ele tem é limitada, você não consegue fazer aquilo que o povo tanto quer, isso é uma competência do Poder Executivo, e nós já falamos aqui em outras sessões que infelizmente a grande maioria dos prefeitos, eles tiveram a grande infelicidade de pegar o país na situação crítica que se encontra. Então, muito pouco os municípios do Porto de Ataizinho conseguiu mostrar para a sua população. E hoje, de manhã, quando cheguei aqui na Câmara Municipal, eu abri a Folha de Londrina, um jornal que circula no Brasil inteiro, no Paraná inteiro, e Jataizinho hoje, felizmente, tinha lá uma matéria, eu acho que a população que tem o costume de ler jornal ou pesquisar através da internet, hoje, uma matéria contando uma história bonita do nosso município. Falando ali das cerâmicas, dos olarias, de Jataizinho, o que essas famílias que tocavam essas cerâmicas fizeram pelo nosso município e mostrando, eu já disse aqui em outras reuniões, e não tinha saído nenhuma matéria falando isso desse ramo que sempre foi forte em Jataizinho e continua ainda sendo forte, falando o quanto que Jataizinho foi importante para o crescimento de Londrina, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé. Tinha lá dezenas e dezenas de municípios que cresceu por causa dessa existência desse ceramista, dos donos de olarias. Eu falo porque toda a minha família cresceu em cerâmica, cresceu em olaria. Então eu queria, presidente, que fosse enviado um ofício a todas as famílias de Jataizinho que ainda estão nesse ramo. Então eu queria que fosse enviado aí um ofício para a família Contato, para o Edgar e toda a sua família, para o Chico Bernal e toda a sua família, para o Renato Pavão e toda a sua família, para o Oswaldinho e a Terezinha, sua esposa, que também é do ramo também, para o Osmilton Lopes, que também tem uma olaria logo após aqui o Tibagi, que é um cidadão de Jataizinho. Enfim, para todos os ceramistas e o pessoal do Pedro Germano, tá, que o seu pai é um pioneiro nesse ramo, seu Chiquinho, e o Pedro seguiu esse caminho, hoje é um grande gerador de emprego em nosso município. O seu Benedito Furlan, que é um dos grandes pioneiros também nessa modalidade de empregos em Jataizinho. E o nosso município depende muito dessas famílias. São centenas e centenas de empregos que eles ainda conseguem dar para o nosso município. Então, nada mais do que justo. Quero que seja enviado um ofício para a Folha de Londrina, parabenizando a Folha por dar essa oportunidade e contar parte da bela história que existe em Jataizinho. Então, parabéns à Folha por ter feito essa matéria, ocupando aí uma página inteira, falando de Jataizinho, dessa história bonita. Então, queria que fossem enviados esses ofícios a essas pessoas que tiveram a capacidade, a coragem de fazer tudo o que fez e tem continuado fazendo, que é essa geração de emprego, a geração de impostos para o nosso município. Então, fico feliz em ver essa situação. E como o presidente da casa, no início da abertura, falava sobre o momento aí da nossa política, então, eu já tinha dito aqui, e vou repetir, que, de repente, muitas pessoas vão adentrar a sua casa. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, você que está me ouvindo. Eu queria que no momento que algumas pessoas falarem, olha, presta atenção num grupo tal. Ali montaram-se uma quadrilha, é uma máfia. Então quero que vocês prestem atenção, que vocês voltem em algumas campanhas para trás, que vocês vão ver que essa quadrilha, que essa máfia, que estão dizendo, que já teve no palanque dele também. Então preste muita atenção, população de Jataizinho. Não é possível que antes esse povo era bonzinho. E agora, todas essas pessoas que faz parte de um outro grupo político, hoje, eles não prestam mais. Mas antigamente prestavam para dar dinheiro, prestava para fazer favor, prestava para liberar o partido para ajudar, mas de repente a população começa a ouvir, nossa, Jorginho, mas o quanto que você ajudou, quantas vezes você participou da campanha, agora está falando que você faz parte de uma quadrilha. Olha para vocês ver como que o povo, com o passar de cada dia, ele tem aprendido, ele tem prestado atenção o que é a política aqui em Jataizinho. Então não adianta contar a história, não adianta. E de repente, na campanha passada, esse grupo que eu pertenço hoje, tinha pessoas que faziam parte desse grupo que foi para lá. E antes também, eles falavam, nossa, mas aquele cara é um marginal, aquele cara é um bandido, aquele cara fica aí fazendo vídeo, montando não sei o quê, um monte de mentira. Mas agora também, porque essas pessoas foram para o lado de lá, as pessoas ficaram bonzinhas. Então, você, cidadão de Jataizinho, eleitor de Jataizinho, preste muita atenção. E de repente, questiona as pessoas que têm levado isso até você. Pergunta para as pessoas, olha, mas por que que o fulano ajudou você uma vida inteira? Eu quero ver o que que a pessoa, não. De repente a pessoa fala, não, mas depois que deixou de estar comigo, o pessoal mudou, ficaram diferentes, mas quando estava comigo era tudo bonzinho. O pessoal era tudo certinho, mas agora que não está comigo, não sei por quê. Então, faça essa pergunta. Nós sabemos que a política é uma coisa muito complicada, Jataizinho é mais complicado ainda, mas eu quero dizer o seguinte, eu sempre tive qualidade do lado de lá, hoje estou do outro lado e tenho a mesma qualidade que eu tive sempre. Tá? Tô na rua fazendo campanha limpa, campanha justa, sem falar mal do A, falar mal do B. Então estou super tranquilo fazendo a minha parte. Eu acho que as pessoas têm que respeitar, pelo menos, aquilo que de repente alguém fez de bom no passado para eles. Então é isso que eu tinha para dizer, seu presidente, e estarei aí usando a palavra na hora da explicação pessoal.
Vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe aqui presente, ouvintes da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Quero mandar aí um abraço para a Regina, da Dalva, para a Dalva, a Regina lá da Vila Frederico, a Regina fotógrafa. E começar dizendo, meu caro presidente, vocês vê como que é as coisas. Semana passada, na sessão passada, eu apresentei aqui, dia 1 de agosto de 2016, que foi a pedido da promotora de justiça Marilis Piccarelli Cordioli, pedindo, fazendo uma representação através do Ministério Público contra o vereador Gil Pitbull, uma ação civil pública pela prática de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, contra o vereador Gil Pitbull. Isso foi na reunião passada e é através do quê? A promotoria pública pedindo, que onde eu até falei aqui, que está pedindo para ele pagar, vai ter que pagar R$ 10.494,96, que é a multa, pedindo a perda da função pública dele, pedindo a perda do mandato dele de vereador. E agora, meu caro presidente, mais uma aqui do dia 4 de agosto agora, está aqui, Ministério Público, quem quiser xerox pode pegar aqui, Ibiporã, 4 de agosto de 2016, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Fábio de Moraes Polônia. Considerando as informações em anexo prestada pelos vereadores de Jataizinho, Alex Antônio Gomes de Faria, Maurílio Martelli, Jorge dos Santos Pereira, sirvo-me do presente para requisitar informações sobre a representação do projeto de resolução, devendo ser encaminhada toda a documentação relativa ao caso, prazo de 10 dias. A Câmara recebeu isso aqui agora, semana passada. No ensejo, renovo o protesto de consideração a Marilis Piccarelli Cordioli, promotor de justiça, mais uma das coisas que o ex-presidente vereador Gil Pitbull, que eu sempre falei aqui, que ele não era dono dessa casa aqui. E que isso aqui ele tinha que respeitar, que isso aqui não era a casa dele. Mas não, a promotora citou aqui várias coisas que o vereador praticou aqui, como abuso de poder, como ele achou aqui que essa casa aqui era dos tempos de coronel. E o engraçado é que o vereador Dil sempre falou aqui que isso aí era política, que era perseguição política, que era isso, que era aquilo. Mas não, tá aqui, ó. Isso aqui não tem nada de perseguição. Isso é coisas que o Ministério Público estão denunciando o vereador Dil Pitbull. E também, meu caro presidente, quero fazer aqui um breve relato. Semana passada, o vereador Gil também ficou ausente da sessão. Hoje, mais uma vez ausente da sessão, e eu fui levantar asfalto. E eu quero fazer um breve relato. Relatório sobre asfalto do vereador Gil Pitbull.
Data. Fornecedor dos atestados. Dia 2 de 6 de 2014, Hospital São Camilo, Dr. Mário. Dia 29 de 9 de 2014, Hospital São Camilo, Dr. Mário. Dia 31 de 8 de 2015, Prefeitura Municipal Jataizim, era o posto de saúde, doutora Tâmara. Dia 25 de 4 de 2016, Hospital São Camilo, Dr. Luiz. Dia 5 de 6 de 2016, Hospital São Camilo, Dr. Luiz. E dia 20 de 6 de 2016, UPA de Ibiporã, doutora Gabriela. E dia 15 de 8, que foi na semana passada, Açaí, doutor Mário, Hospital e Maternidade Santa Rita. Então, olha para vocês ver, nota-se que o vereador de Upitibu tem participado cada vez menos das sessões legislativas. Isto é preocupante porque não existe nenhuma justificativa por parte do colega. É natural que as pessoas adoeçam. Não é isso que estou contestando. A questão é o Dil Pitibu ausentar-se reiteramente e não esclarecer a população, principalmente aqueles que ajudaram a se eleger. Deveria ao menos dar uma satisfação. É o mínimo que deveria fazer. Vou ler o primeiro item que extrai o decálogo do vereador. E, em revista, decálogo do vereador, considera-se e haja efetivamente como legítimo representante de toda a população municipal, almejando o bem comum e não apenas o dos que lhe confiaram o voto ou o apoio eleitoral. Estranhamente, as suas faltas estão concentradas em 2016, exatamente o derradeiro ano da sua experiência como político desta cidade, de Jataizinho. Talvez tenha sido a sua última e única experiência na vida política de Upitibu. E diga-se de passagem, foi um desastre. Qual o legado você deixou para a nossa pobre e sofrida população? Entre 2013 e 2015, você apresentou 3 atestados, mas em 2016 já foram 5 atestados. 4 atestados, todos, 5 atestados, todos entre abril e agosto. Veja só, é coincidência, é o período em que você teve que largar a presidência da Câmara pelas portas dos fundos. É o período em que eu cobrei as peças, as impressoras, os 75 kg de açúcar, os 15 SBP e as 20 garrafas de álcool. É o período em que a promotora Malise moveu uma ação civil pública por desobediência à justiça. Engraçado que o Dil Pitibu conseguiu os atestados de 2016 em 3 cidades diferentes, Jataizinho, Ibiporã e Açaí. E os próximos atestados vão ser de onde? De Londrina, de Cambé, de Bela Vista do Paraíso, 1º de Maio, Sertaneza, Sertanópolis, ou lá da cidade de Astorga. Sabe por quê? Porque lá em Astorga foi quando compraram a pula-pula, o trator de esteira. Pode ser. Se tiver atestado médico até Havanas, não é de se estranhar, né? Não, porque aqui a nossa cidade tem médico cubano. Então pode ser que ele pode pegar um atestado lá em Havanas. Quando você tomou posse em 1º de janeiro de 2013, Dilpe, você fez um juramento. Você se lembra? Acho que não, mas eu vou fazer a questão de te lembrar. Você fez o seguinte juramento: prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná e a lei orgânica do município. Observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município de Jataizinho e pelo bem-estar do seu povo. E tem mais. O artigo 66 do inciso 8 do Regimento Interno da Câmara, se você não sabe, é obrigação do vereador exercer o mandato de forma zelosa. Então, meu caro presidente, isso aqui, como eu já cobrei do senhor, precisa ser levantado, esses atestados. Porque, veja bem, você vê o vereador aí na cidade até 5, 6 horas da tarde, quando é 8 horas da noite que ele teria que estar aqui na sessão, ele não vem, no outro dia ele traz um atestado aqui. E aí, quer receber o seu subsídio integral. E essas coisas que não pode estar acontecendo. Quero dizer também, meu caro presidente, meus nobres pares, estão dizendo por aí que o vereador Bidu não pode ser candidato. Isso aí eu já estou acostumado, porque todas as eleições sempre dizem que o vereador Bidu não pode ser candidato. Agora, eu queria dizer o seguinte, principalmente para a população e para as pessoas que ficam dizendo bobeira por aí, que eu vou ser candidato, que meu santinho já está pronto. Por quê? Por quê? Porque eu não roubei nada de Jataizinho, eu não roubei nada da prefeitura e não roubei nada da Câmara Municipal de Jataizinho, como aconteceu com algumas pessoas que tiveram contra reprovada. Por quê? Eu era funcionário da prefeitura e não voltei mais a trabalhar. E qual foi o crime que eu cometi? Porque eu não voltei mais a trabalhar na prefeitura, eu não posso ser candidato? Agora, eu tenho em mãos aqui processo número 14.773, direitos políticos, processo único 14.73.2013.616.0080, município de Jataizinho, protocolo 111.542 de 2013, dia 23/9/2013, às 13h55. Interessado, 80ª zona eleitoral, eleitor, o Wilson Fernandes, juiz, Sérgio Aziz Neme. Assunto, requerimento anotação de inelegibilidade. Dia 9/11/2015. Sabe por quê? Porque as câmaras de Jataizinho reprovou as contas dele e foi anotado que ele está com os direitos políticos cassado. E ele é candidato, com o mesmo que com isso aqui. E que foi o quê? Contas reprovadas no município, contas irregular. E agora quer dizer que o vereador Maurílio não pode ser candidato porque era funcionário público, estava de licença e depois não voltou mais, abandonou o serviço público, e que agora eu não posso ser candidato. Então você imagina se o prefeito aqui, que está com seus direitos políticos cassados, está com uma liminar na mão, liminar na mão, está aí, que é candidato político, e fica dizendo que o vereador Maurílio, o vereador Bidu, não pode ser candidato. Eu que não tenho conta reprovada, eu que não roubei nada. Você imagina então ele, se a lei for desse jeito, ele não pode, o vereador Maurílio que não pode ser candidato, ele tinha que estar preso. Ele tinha que estar na penitenciária. Porque as contas dele foram reprovadas pelo tribunal. E foi reprovada pela Câmara. E aí quer fazer política nas minhas costas. E eu vou provar para ele quem vai ser candidato. Porque eu sou candidato. Porque aqui quem tem que me caçar é o povo. Não é uma meia dúzia de vagabundo que fica usando o meu nome aí. Porque o dia que o povo resolver não quero mais o Bidu de vereador, o povo não vai votar. Não adianta querendo me caçar antes da hora. Porque quem tem que me caçar é o povo. E eu vou estar preparado para isso. Eu vou estar preparado. Porque nós, políticos, nós temos nossos momentos. Mas não vou ser caçado por vagabundo nenhum. Por pilantra. Por bandido. Porque quem tem que caçar meu mandato é o povo. E se o povo achar que eu não mereço estar aqui, nessa próxima eleição eles não vão votar em mim. Então é isso que eu queria discutir. E dizer, meu caro presidente, que eu estarei aí dia a dia pedindo o seu voto, pedindo voto sim. Por quê? Porque eu não tenho que andar de cabeça baixa. Porque eu não tenho rabo preso com ex-prefeito nenhum, com prefeito atual, com secretário, com político. Eu tenho um compromisso, é com o povo. Eu tenho um compromisso por quê? Porque quando não só eu, mas todos os vereadores que estão sentados aqui, cada um em suas cadeiras, não foi só o político que elegeu o povo. Foi uma minoria, dá para contar no dedo. Mas quem elegeu? Nós foi a população. Para que nós representássemos o seu voto aqui. E isso eu fiz. De coração aberto. De cabeça erguida. Porque nunca baixei a cabeça. Nunca vim aqui pedir dinheiro para o prefeito para votar em projeto. Pedir dinheiro para o prefeito pagar a prestação de carro. Porque se o senhor não pagar a prestação do meu carro, eu vou votar contra o senhor lá na Câmara. Eu nunca fui pedir isso. Porque o prefeito atual andou falando para mim aí que pagou 24 meses de prestação aí de um vereador. E que é parente dele. Porque senão ia ser contra. Então, para um bom entendedor, eu acho que muita gente já sabe quem é esse vereador. E que agora o prefeito atual não presta mais. Agora o prefeito atual é bandido. E que agora não faz mais parte da família 12. que a família, que esse que está aí é genérico. E que o outro verdadeiro, que é o 12, e que quer votar, e que aonde foi 8 anos de prefeito, e que também só fez aquilo que ele podia tirar um dinheirinho por fora. Iluminação da ponte do Rio Tibagi, o banheiro da praça, o ginásio esporte, a casa da cultura que foi derrubada lá na praça, que custou muito dinheiro do município. E que agora quer trazer casa popular que o povo tem condições de pagar. E que ficou 8 anos. Que em 8 ele não trouxe. Agora quer trazer em 4. Quer enganar o povo. Mais uma vez. Trazer por quê? Qual o interesse? Se ele é sócio do maior cara em Jataizinho, que mais casa tem para alugar em Jataizinho, que é um arrumador de geladeira aí. Qual que é o interesse? Ele pensa que engana o povo, mas ele não vai enganar mais não, porque a mentira dele está caindo. A cara dele está começando a cair. Eu sei por que ele quer voltar. Ele quer voltar para ganhar mais um terreno, para ganhar material de construção para fazer uma casa. Porque tudo foi negociado. Começou num terreno lá em cima, perto da antiga Nova Safra, depois terminou no terreno da turma dos Fedato, que foi uma negociação do terreno da clínica da mulher. Que um cidadão comprou um terreno aí, que é o terreno total era 130 mil metros quadrados, e depois vendeu 1.000 metros só para a prefeitura, e que custou 100 mil. Então, veja bem, 1.000 metros pagou quase um terreno de 130 mil metros. E essas foram as negociações. Mas o povo vai saber. Dia a dia o povo vai saber. Como eu falei aqui no meu começo de discurso, que meteram a mão no dinheiro aí através de licitação, onde foi comprada a tal de pula-pula aqui, que nem existe mais essa tal de pula-pula, que foi vendido no leilão, no último leilão que o município fez agora. E que esse maquinário não trabalhou 6 anos para o município. E já foi leiloado. Mas sabe por quê? Porque meteram a mão. Lógico. Lógico que eles querem defamar o vereador Maurílio aqui, dizendo que o vereador Maurílio não pode ser candidato. Sabe por quê? Porque eu falo a verdade. Porque eu não minto. Eu até gostaria, quando eles falassem, alguém falasse que esses cidadãos que falam que o vereador Bidu não pode ser mais candidato, que ele não pode, tem que perguntar, mas por que que ele não pode? O que que ele roubou da prefeitura? Mas eles têm que falar o que que eu roubei. Porque... porque para você não poder ser candidato, para você estar inelegível, você tem que ter um processo. Agora, eu nunca vi uma pessoa não poder ser candidato porque deu abandono de serviço, você não pode mais voltar. É a mesma coisa no serviço CLT de uma empresa. Você começa a trabalhar numa indústria, trabalha lá 15, 20 dias, e de repente você não volta mais a trabalhar, nem a sua carteira você leva lá para dar baixa. E qual é o crime que você cometeu? Qual é o crime que você cometeu? Se qualquer um de vocês aqui trabalhar numa empresa, trabalhar lá 5, 6 meses, e de repente você não volta mais a trabalhar, abandonou o emprego, você tem que... Que crime? Simplesmente... só vai contar o tempo que eles pagaram a previdência seu. Porque você não roubou nada. Então, eu quero dizer, meus caros vereadores, meus caros pares, tenho consciência tranquila, tenho a minha plena consciência. E para os meus eleitores que estão ouvindo, para aquelas pessoas que acompanham todas as nossas sessões, o Bidu é candidato e é candidato forte, porque ele fez o seu papel aqui nesses 4 anos, que foi denunciar todas as maracutaias que tiveram. E continuarei aqui, novamente, que é certo, que é errado. Obrigado, presidente, pelo tempo que me foi concedido.
Ofício da secretária de Saúde, Ângela Maria. O Departamento de Saúde comunica que a campanha de vacinação contra a dengue continua durante toda a semana, até o dia 3 de setembro. Nesta terça-feira, dia 23 de agosto, o posto de saúde do centro estará aberto até às 20 horas. Documentos necessários para serem levados. Documento com foto, cartão SUS, comprovante de endereço, cartão de vacina. Gestantes e mães que estão amamentando não poderão tomar a vacina. Ângela Maria, secretária de Saúde. Acompanhando o comentário aí de todos os vereadores, a presidência dessa casa, junto com a assessoria jurídica, está atendendo e respondendo a todos os procedimentos que aqui são enviados. A promotora mandou para cá semana passada uma ação civil contra Dilson Gonçalves da Silva, o Dil Pitbull, que é pedindo a perca de mandato e a perca de serviço público, que é a perca do serviço dele concursado na prefeitura. Isso não compete a nós, vereadores, aqui estarmos julgando, como foi a própria promotora que já fez essa denúncia. Essa documentação já foi encaminhada à assessoria jurídica desta casa, onde serão tomados os devidos procedimentos. Nada fora da lei e nada fora dos regimentos internos dessa casa, muito menos fora da lei orgânica do nosso município. Ofício número 005, da comissão, Antônio Alex Gomes de Faria, presidente, Laércio Fernandes Quitério, relator. Através do presente, considerando que o senhor Wilson Fernandes, ex-prefeito de Jataizinho, erguiu vício no procedimento que acarretou a desaprovação das contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2011, Decreto Legislativo 001 de 2013, conforme se verifica no procedimento ordinário por abuso de poder, processo 000-326-72-200-14-16-090, contra o município de Jataizinho, perante a vara da Fazenda Pública de Ibiporã, alegando, em suma, a falha do direito de ampla defesa e do contraditório. Desta forma, em prol dos valores constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, requeremos a Vossa Excelência anulação de ofício do Decreto Legislativo 001 de 2013, com base na súmula 473 do STF, Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de procedimento enviado de vícios que a torna ilegal. Da mesma forma, requeremos a deliberação quanto à reapreciação da matéria, contas do Executivo do exercício de 2011, do senhor Wilson Fernandes, pela Comissão de Finanças e Orçamento, e posteriormente colocar em plenário dessa casa, a fim de realizar o papel fundamental deste poder, fiscalizar as contas do Executivo e tudo o que acontece nesse município. Sem mais, para o momento, despeço-me, certo de contar com vossos valiosíssimos préstimos. Alex Antônio Gomes de Faria, presidente da comissão. Laércio Fernandes Quitério, relator.
protocolado nessa Casa de Leis na data do dia 22/8/2016, às 9 horas da manhã. Essa documentação será enviada à assessoria jurídica, será enviada ao Ministério Público, será enviada ao TJ, será enviada ao STF e os concursados que são na Câmara capacitados para analisar isso já estão em suas mãos para que passe a esse plenário, para que os vereadores saibam como fazer e de forma da maioria que aceite ou não essa documentação da comissão. Gostaria de aproveitar agora e dar meus parabéns a todos os professores e funcionários da APAE pelo trabalho que vem fazendo por nossas crianças e por todos que ali estão, as pessoas especiais e com deficiência, e gostaria de convidar a toda a população para estar passando por lá. Ontem foi feita a abertura em frente da escola, hoje teve o Dia da Beleza, amanhã terá o bingo entre alunos, às 8h30 da manhã, e o vespertino, às 13h30 da tarde. No dia 24, terá a mostra pedagógica, exposição dos trabalhos realizados em sala de aula pelos alunos. O período da manhã será das 8 da manhã às 10. O período da tarde, da 1 até às 3. Do dia 25, os alunos serão levados para fazer uma visita ao shopping. No dia 26, na hora da manhã, a apresentação dos alunos da escola e escolas convidadas e a confraternização entre os familiares. No dia 27, eles convidam a todos para a missa em ação de graças, a Semana Nacional de Pessoa com Deficiência, às 19h30. Desde já convido a toda a população para que possa estar lá dando olhada nas crianças e no trabalho que eles têm feito. Passamos então para o período para as explicações pessoais, lembrando cada um respeitando a opinião e cada um usando o seu tempo e as suas palavras para a nossa comunidade. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça o convite dos vereadores a fazer o uso da palavra. Vereador Cícero Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração, vereadores que presentes. Eu gostaria de estar pedindo ao presidente que na reunião passada ele deu um puxão de orelha aqui a todos os vereadores, dizendo que a Câmara não serviria de palanque para que os vereadores pudessem estar usando aqui para estar aí defamando, falando de pessoas, de candidatos. E a população que está nos ouvindo está atento, o qual eu fui cobrado, que o presidente falou bonito, e a população achou que era de verdade. Mas, como todo pode ouvir aí através da Rádio Nova Geração, presidente, Vossa Excelência está devendo com a população. Além de extrapolar os minutos, Vossa Excelência puxou a orelha falando que não seria palanque, e está deixando a rédea solta aí na Câmara. Inclusive tem muita gente que me encontra na rua e pediu para que eu pudesse estar falando através da Rádio Nova Geração, que a população possa estar nos ouvindo e acreditando que as palavras que Vossa Excelência falou fossem verdades, que o senhor realmente ia comandar a casa de maneira natural. E quero também deixar um aviso aí à população que o ex-prefeito Wilson Fernandes é candidato, ele está quite com a justiça, não tem nada que o impeça de ser candidato. Como o presidente disse, que não vamos defamar ninguém, vamos pedir a todos. Até o presidente me falou agora que a justiça liberou. Foi? Então ele está quite. Eu acho que nós não devemos estar usando o plenário aqui da Câmara, presidente, para induzir aos eleitores, dizendo que fulano está afastado, que fulano está cassado, para tentar agregar voto ao contrário. Então a população pode estar ciente que todos nós vamos ser candidatos a vereadores, e eu nunca falei de ninguém, nem inclusive do vereador Maurílio, que essa parte não cabe a mim, cabe à justiça decidir. E quanto ao ex-prefeito Wilson Fernandes, a população possa estar ciente que ele é candidato, vereador Clóvis. Ele vai concorrer assim às eleições, não tem nada que o impeça. Que está tudo ok, está tudo kit. Inclusive a conta de 2015 nós aprovamos. Contamos com o apoio de todos os vereadores, menos do vereador Clóvis, que se isentou do voto. E eu também gostaria de estar dizendo à população que a cobrança dos vereadores tem que ser cobrada, tem que ser fiscalizado, o prefeito tem que ser fiscalizado. Só que o que eu fico admirado é que um vereador do mandato cobra coisa do mandato passado. A gente tem que estar aí, vereador Maurílio, eu gosto da atitude de Vossa Excelência, tem que cobrar mesmo. Vossa Excelência é uma pessoa que cobra, denuncia, está certo, o papel do vereador é esse mesmo, tem que fazer. Só que de 2012 a 2008, Vossa Excelência também era vereador e não cobrava o ex-prefeito igual cobra agora. E muitas vezes Vossa Excelência repete tanto, é repetitivo, que o eleitor lá fora já está escasso de cobrança, é ponte, é pula-pula. Essa pula-pula já foi vendida já faz tempo, foi para leilão. Ela veio aqui, nos serviu muito, talvez para alguns vereadores não fez tanto efeito, mas para aquele funcionário que esteja lá no barracão, que pegava o dia a dia com aquela pazinha, aquele sofrimento, pegando entulho, na pá, jogando em cima de uma carretinha, para ele foi de grande valia aquela pula-pula. Foi uma máquina comprada com sacrifício, porque ela foi comprada em 2007, 2008, se eu não me engano. Só que todo mundo critica o que foi comprado. Só que antes, quando não tinha, ninguém falava nada, ninguém se importava para comprar. Inclusive, na época, o vereador Maurílio sempre questionou, falou que achou uma aí por 18 mil, que aquela era superfaturada, e essa de 18 nunca apareceu. Então, relembrando lá, voltando no meu assunto, eu acho que aquilo que já foi passado, se tiver, a gente tem que pegar e levar, denunciar e levar para a promotora. Enquanto, vereador Clóvis, nós ficamos aqui debatendo do ex-prefeito, que o ex-prefeito fez o Ginásio de Esporte, que o ex-prefeito fez a ponte, que o ex-prefeito fez uma ponte no Taquari, na Água do Pari. Ainda bem que fez. Você imagina se fosse igual o atual agora, que não tem um prego, vereador Maurílio. Hoje, se nós for procurar um prego com o nosso nome aqui de inauguração, nós não acha. Que não tem nada. E no mandato passado, pode pegar todos os vereadores aqui que tem um monte de placa de inauguração com o nome de todos. Enquanto a gente fica aqui debatendo que o ex-prefeito fez, deixou de fazer, nós estamos esquecendo do atual. E o que eu fico mais admirado, que o atual ninguém está cobrando. E eu gostaria de saber o porquê que o atual ninguém está cobrando. E todo mundo sabe, população, todo mundo sabe, que foi mandado dois médicos embora, doutor Antônio e doutor Roberto. Hoje foi dispensado o doutor Douglas, que foi dispensado. Vai cortar hora extra, insalubridade, de todos os funcionários. Vai a prefeitura, vereador Clóvis. Ó, para você ver a calamidade que está a prefeitura. O prefeito foi na rádio. O prefeito foi na rádio e falou que vai cortar a salubridade. Vai fechar a prefeitura às 14h. O barracão, vereador Clóvis, está fechando 13h. E isso é para cortar a despesa. Eles vão cortar a despesa, sim. Vai cortar a salubridade dos funcionários. Vai cortar a hora extra dos funcionários. Enquanto isso, a nossa população fica sofrendo. Porque hoje vocês podem andar todos conjuntos, que eu estou andando, conversei com o vereador Clóvis, eles também estão andando na cidade. Coleta de lixo está à mercê, está largada. E mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui, vereador Clóvis, vereador Polaco, todos os vereadores, não estou falando mal de nenhum funcionário. Estou falando mal, sim, da administração. Porque amanhã depois alguém sai aqui, vai lá e fala que o gordo, vereador Fábio, vereador Bidu, falou mal do funcionário que não está pegando o lixo. E eles estão certos. Se cortar o salário, eles têm mais que reduzir a jornada de trabalho mesmo. É um posto de saúde, você vai, não tem remédio. O prefeito foi no canal 21, falou que tem a dívida lá de 250 mil. Você pode dobrar esse valor. Pode dobrar esse valor, vereador Gross. Está mais ou menos 750 mil. Eu tenho amigos aqui na cidade, acho que todos vocês conhecem. Já ouviu falar também que é nota de 2 mil, é nota de 1000, é nota de 3 e não estão pagando. Aí a gente cobra muito o ex. Tem um terreno lá na vila, que vários aqui já comentaram, eu também já comentei, só que nós compramos aquele terreno. E se passaram 4 anos, e o atual não pôs um tijolo e ninguém cobrou. Se nós não tivéssemos comprado o terreno, vereador Jorge, que Vossa Excelência aqui aprovou também, não teria nenhum terreno. A creche, vereador Maurílio, que até o prefeito que nós devia dar um puxão de orelha nele, que ele saiu defamando todos nós, vereadores, para a população, que nós tínhamos, ele mandou um projeto aqui para casa e a gente arquivou esse projeto que era na presidência do vereador presidente Alex Faria, que não foi engavetado nada aqui. Faz 2 anos, vereador Maurílio, que nós aprovamos. Eu não sei como que está esse recurso, se já foi embora ou não. A vaca mecânica, que era a escola de informática, ele foi lá, enganou o presidente da vila, tirou os computadores, acabou com a escola de informática e nós não cobramos. Há 2 meses atrás, ele falou aí para todo mundo, devido à enchente, que ia desapropriar todo mundo ali, até o vereador Clóvis. Na ocasião, eu também duvidei, estou duvidando, já passou 2 meses e os moradores estão lá. Se vir outra enchente, vai pegar todo mundo lá. Até agora, nada. Nossa cidade só tem buraco. O último caminhão de massa que veio, que é o CBOQ, eu acho que faz aí uns 4, 5 meses que veio, não veio mais. E nós não estamos cobrando. O parquinho da praça, vereador Laércio, Vossa Excelência lembra que nós fomos convidados para participar da reunião, que aquele parquinho ia custar de 45 a 60 mil. Foi pago 128, vereador Maurílio. E nós não fiscalizamos, nós não cobramos, e está lá, deitaram e rolaram com o dinheiro, está ali à mercê, ninguém sabe um real, se eu não me engano foi pedido esses documentos, até hoje ele não mandou. A nossa esteira, vereador Croves, a gente tinha uma esteira lá na usina de lixo, hoje está tudo largado lá, é sacolinha na terra dos outros, é agricultor, vai colher, enrosca tudo na colhedeira, porque nós tínhamos uma esteira lá que descarregava o caminhão de lixo, tampava. Hoje nós não tem mais, sumiu nossa esteira. Eu fiz um requerimento cobrando o atual prefeito, até hoje ele não deu resposta. O que ele fez foi virar a cara, achar que eu estava cobrando demais, e me perseguiu, e perseguiu outros funcionários, tirando eu do serviço e jogando para outro. E isso, nenhum vereador está cobrando. Por que será? Maria Júlia está abandonada. Nós cobramos no começo, paramos. O único que cobra aqui, que eu tenho que tirar o chapéu, é o vereador Croves, que luta pela Maria Júlia, cobra Maria Júlia e defende aquela população. Mas muitos de nós aqui também não cobramos. Então, o prefeito está deitando e rolando, fazendo o que quer. Não está nem aí. Por quê? Nós estamos importando muito, vereador Croves, com o passado e esquecendo do presente. Então, até eu gostaria que o presidente Fabinho, que fez aquele discurso bonito, gostaria que Vossa Excelência repetisse aquele discurso, ponhasse na prática e vamos discutir sobre o projeto, sobre Jataizinho, que ainda tem jeito. Nossa zona rural, que vereador que sempre comenta de um buraco que o agricultor vem procurar, vereador Laércio, que cobra. O restante fica tudo quietinho. Nós não fazemos nada. Essa semana, eu estive conversando, a semana passada, conversando com algumas pessoas. A nossa parte nós fizemos, vereador Jorge, dando aumento para os funcionários. E eu sempre dizia que o prefeito era um Robin Hood, só que é o contrário. Hoje, todo mundo está sentindo na pele, vereador Maurílio. Inclusive, gostaria de deixar aqui o meu apoio aos funcionários, aos professores, ao pessoal do posto de saúde, inclusive aos professores, que quando veio aqui para aumentar o salário, todo mundo estava de acordo. A gente sabia que ele ia sofrer lá na frente, foi falado várias vezes, foi discutido várias vezes, e ele falou que ia dar, nós aprovamos. E depois pegaram carona aí na APP, o sindicato daqui de Jataizinho, que não levantou um dedo a favor dos professores. E hoje eu queria ver se o presidente do sindicato vai estar reunindo aí os funcionários, os professores, para estar brigando a respeito desse corte. Porque, segundo informação, presidente, eu acho que Vossa Excelência deve até saber, que até na educação, vereador Laércio, vai ser cortado também gratificação, vai ser cortado alguma coisa. Inclusive, está faltando até merenda na escola. Esses dias, vereador Jorge, Vossa Excelência está aí acompanhando a reunião, a administração, está por dentro, que eu vejo Vossa Excelência andando todos os quatro cantos da cidade. Esses dias não tinha fralda para as crianças da creche. Foram lá na tesouraria pegar 20 reais para comprar um fardo de fralda. Então, um pacote de fralda. Então, eu acho que nós temos que dar uma chacoalhada nesse prefeito, porque se agora está assim, você imagina depois das eleições. E o que eu fico admirado, que o posto de saúde não tem um remédio, que o posto de saúde não faz um exame, só que a viagem para Curitiba não para, vereador Jorge. Toda semana o prefeito está viajando. Então eu não sei por que não tem dinheiro sempre que está viajando. Então, presidente, eu gostaria que Vossa Excelência conversasse com todos os vereadores. Vamos focar na atual situação do nosso município. Não é, vereador Crofts? Inclusive, estava conversando com o vereador Crofts. O Maria Júlia ali não joga uma água, vereador Jorge. O senhor está ali. O senhor mora ali, o senhor sabe. Eu fui passar de moto ali. Ontem, não consegui passar de tanto buraco. Então, nós estamos pensando muito em ex-prefeito, e largando esse um solto aí, para ele estar cômodo. Vai terminar o mandato, apesar que vai sair como o pior prefeito da cidade. E não é porque não teve ajuda de ninguém, não. Porque os 9 vereadores, sempre apoiamos eles, ele teve sempre a maioria aqui na casa, mas ele que não deu valor. Então, presidente, gostaria que o senhor estivesse revendo aí, vamos se ater aos fatos acontecidos da cidade, porque a população não aguenta mais. E isso que eu estou falando, eu acredito que todos nós, vereadores, somos cobrados pelo aquele seu amigo, pela população de Jataizinho. Então, presidente, fica aí meu desabafo e vamos focar. Eu sei que o vereador Maurílio é um cara que cobra, é um vereador que vê o defeito, ele denuncia. Então, vereador Maurílio, vamos se unir. Vamos se unir, vamos cobrar o atual agora, vamos ver o que tem de errado e vamos denunciar. Tem uma mística nossa, até eu pedi um auxílio do vereador Maurílio, que ele entende mais desse processo de denunciar, pedi para ele, tem uma mística nossa, vereador Laércio, que foi para Londrina, ela só passeou, ela queria conhecer Londrina. Ponharam ela num caminhão, vereador Jorge, trouxeram de volta. Vocês podem pegar o empenho aí. Foi gastado 22 mil reais na máquina. Ela só foi em Londrina e voltou. Não trocou um parafuso. Então é isso que nós temos que pegar, denunciar. E vamos denunciar a gestão atual. Porque a passada já passou mesmo. Não é porque é ex-prefeito, não. Não é porque é Vilsim, não. Tem que ser. Podia ser Terezinha, podia ser Dr. Luiz. Mas a gente tem que denunciar a gestão atual. E eu, que precisar de mim, vocês podem contar. Porque eu acho que a prefeitura esbanjou muito dinheiro só com César e Paulinho, só com Bruno e Barreto, só com Joaquim e Manuel, só com César e Paulinho, vereador Clóvis, a prefeitura gastou 500 mil reais. Entre passagem, viagem, comida e festa. E hoje quem está pagando tudo isso é os funcionários. Está tirando das costas daquele coitadinho. Que tem funcionário que vai perder 400, 500 reais no salário. Então festaram, se divertiram e gastou um absurdo. Os cantores levaram o nosso 500 mil reais. Hoje a prefeitura está aí. Fornecedor entrando na justiça para receber o uniforme que foi dado para as crianças. Ainda bem que o fornecedor não conhece aqui as escolas e nem as crianças, porque senão era capaz de passar no varal e tirar as roupas, porque não pagaram. Não pagaram. Farmácia tem mais de 22 mil. Cortaram o remédio daqueles idosos, vereador Clóvis, daquele que precisa de remédio para pressão. Não tem. Vossa Excelência sabe disso, que você é cobrado todo dia. Então vamos cobrar sim o atual prefeito, que ele está deixando a desejar. Então, presidente, desculpa por ter cedido o tempo, mas essas são minhas palavras. Muito obrigado.
Vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero dizer que a gente fica ouvindo aí a fala de cada vereador e dizer que o momento que a gente está vivendo é um momento complicado, onde o país se encontra numa crise violenta. Tá o vereador Gordo até comentando dos cortes, dos gastos, das coisas que o município está devendo, mas você abre a página do jornal, você vê Londrina, o prefeito Kireff também, fechando as prefeituras, tirando algumas coisas do distrito que tinha para estar atendendo. Então o momento é de crise, tá? Deve ser uma das maiores crises aí vividas no país nos últimos 30 anos. E muita coisa o pessoal fala da administração municipal, que se deixou levar por algumas pessoas, e nós sempre orientamos aí o prefeito municipal para que tivesse todo um cuidado, para que ele pudesse administrar da melhor maneira possível. E se você analisar todas as questões, no meio do ano, bem aí coisa de 2 meses, para que os servidores, ele possa estar prestando bem atenção, algumas pessoas diziam no barracão: ah, porque não vai pagar 13º, ninguém vai ter o 13º. O prefeito foi lá, pagou o 13º. Nós sabemos que 3 meses do ano é crítico. Isso é em todos os anos de todos os prefeitos, só que esse ano a arrecadação desde janeiro ela caiu violentamente. E aí a coisa se complicou mesmo. Tá, tem município na região que praticamente ele fechou a porteira. Tá, prefeito não tem condição de tocar a prefeitura. E esses cortes, essas coisas que o vereador Cícero disse há pouco aqui em suas palavras, 90% dessas coisas, se Deus quiser, não vai acontecer. De repente, algumas pessoas estão torcendo, estão fazendo figa, eles estão fazendo uma loucura aí, jogando praga, meu, levando frango aí, com garrafa de pinga em curva de estrada aí, estão na torcida mesmo, para que o prefeito municipal ainda consiga que as coisas piorem. Mas não, eu acho que o pessoal lá dentro da prefeitura, algumas pessoas estão ali trabalhando na parte contábil, estão fazendo ali de tudo, fazendo todas as contas para que muita pouca coisa seja cortada. E tem que cortar mesmo, eu acho que não tem como. Muitos cortes têm que ser feitos. Eu acho que quem que fosse o prefeito estaria passando por essa dificuldade. Só para vocês terem noção, nós aí, tipo, maio de 2015, nós arrecadamos 2 milhões e 200. No mesmo maio, arrecadamos 1 milhão e 800. Junho de 2015, arrecadamos 2 milhão e 200. No mesmo junho, arrecadamos 1 milhão e 700. Julho, mesma coisa. 1 milhão e 600. Era tudo coisa assim que ninguém esperava. Esperava sim que a arrecadação iria cair, mas que não fosse tão violento como foi. Então, há uma conversa onde tem que se cortar muita coisa, Se hoje deve na farmácia, mas vai ter que pagar. Tá, e quantas administrações, Jataizinho, aconteceu isso? Tá, muita gente, de repente, não ficou devendo na farmácia porque não dava remédio para ninguém. Dava um remédio básico no posto de saúde, mas aquele cidadão, aquela família que não tinha condição de ter um remédio, ia lá atrás do prefeito. Eu tenho dito sempre para as pessoas, o prefeito não é que ele administrou mal, é que o prefeito Hélio Duque, ele teve que aceitar algumas condições quando ele ganhou a eleição, e se vocês analisar friamente, é o mesmo pessoal que faz 12 anos que está dentro da prefeitura administrando o nosso município. Então o prefeito, ele não teve chance de montar um governo, de montar uma equipe. Agora eu não sei se a equipe quis que a administração ela tomasse o rumo que tomou. Então é difícil você imaginar que praticamente toda a equipe ficou ali e a coisa, infelizmente, não aconteceu. E sempre eu tenho dito que dentro do gabinete ali, o prefeito, ele procurou atender a população da melhor maneira possível, tentando ajudar, principalmente na área da saúde, uma área que eu tenho atuado muito, mas chegou no momento que hoje a condição é crítica, mas que essas coisas que o vereador Cícero falou, tenho certeza que 90% dessas coisas não vai acontecer, tá? Eu acho que todo mundo aí, principalmente o pessoal da educação, ninguém vai ter nenhum tipo de corte nos seus salários, tá? É muito pouco o que vai ser cortado, e se for cortado, automaticamente aí, essa fase que praticamente já está passando, que a receita deve de melhorar já no mês que vem, as coisas que forem cortadas serão retomadas também. E nesse ano, eu acho que nenhum outro prefeito, de repente, iria ter a coragem que o prefeito Hélio Duque teve. Pessoal da educação infantil, não foi aumento não, gente. Foi perdas de salário durante aí muitos anos. Durante aí 10 anos de perda de salário, que aumento nunca que os professores tiveram, e o prefeito Hélio Duque, em menos de 2 meses, eles tiveram 40% de reposição salarial. Pessoal da educação infantil, pessoal do ensino fundamental, teve aí, em menos de 60 dias, o reajuste normal da data base e mais quase 20% de reposição salarial. O prefeito foi corajoso, mesmo com muita dificuldade, no último ano do seu mandato, e pior, nem candidato a prefeito, ele é candidato. Ele, para todos os outros servidores, é parcelado, mas é uma coisa real. Ele deu 31% de reposição de perdas salariais para esses servidores. Vai ser parcelado? É gradativo? É. Mas vai chegar uma hora que vai ser uma realidade. Todo ano tem a reposição normal e vai ter mais esses 5% que foi parcelado. E se você pegar na história, nunca que o servidor teve tanto reconhecimento que foi do prefeito Hélio Duque. E essa conversa, esse desafio, nós lançamos para ele finalzinho do ano passado, quando ele quis uma conversa com os vereadores Clóvis, com o vereador Maurílio, com o vereador Alex, com o vereador Jorge, vereador Clóvis, vereador Bidu, não quis participar da conversa. Eu fui junto com o vereador Alex e lancei esse desafio para o prefeito Hélio Duque na época. Eu falei, tem algumas coisas que para a gente retomar uma conversa, para que nós possamos abraçar o seu governo, que não está fácil. Primeiro, ato que você tem que fazer. Você tem que mudar algumas coisas na prefeitura. Ele não mudou. Está pagando caro por não ter mudado. Pessoas que estão ali para atrasar a vida do município. Pessoas que estão ali com o pensamento que quanto pior, melhor para a gente voltar a governar Jataizinho a partir de 1º de janeiro de 2017. Olha o pensamento das pessoas. Se a coisa for de mal a pior, vai ficar melhor para nós. Vergonhoso. É uma vergonha você ver políticos que pensam dessa maneira, que conseguem ter esse tipo de raciocínio. É vergonhoso. E você vê a pessoa bater palma na casa da pessoa e falar, não, porque agora eu vou fazer. Gente, é vergonhoso. É uma vergonha, eu já falei aqui, você sair na rua e você, Jorginho, você está há 12 anos de vereador. Cadê a casa popular? A casa de 150 reais, a prestação? Ibiporã tem, Açaí tem, 1º de maio tem, em Cambé tem. Por que que aqui não tem? Cadê o emprego que nunca veio para Jataizinho? Agora, é 12 anos, o mesmo grupo governando o município, e nós não podemos falar que nós trouxemos casa, que nós trouxemos empregos, que nós alavancamos a saúde do município. É por isso que hoje, grande parte da sociedade, as grandes famílias, a maioria dos empresários que tem Jataizinho, os comerciantes de Jataizinho, 90% dos políticos que tem na cidade decidiram escolher um lado só. Para unir todas essas forças, que existem pessoas inteligentes, pessoas que têm capacidade, para que possa, dessa união, de repente, vir a casa. Que dessa união, de repente, possa vir o empresário para Jataizinho. Então é isso que nós temos que pensar. Não adianta hoje falarem na rua que montaram uma quadrilha. Que quadrilha é essa? Que a vida inteira teve lá com o grupo de lá também, ajudando. Só que infelizmente as coisas não aconteceram. Eu acho que governo bom é governo que traz casa, governo bom é aquele que gera emprego, governo bom é aquele que consegue aumentar a receita do município, é aquele que consegue dar saúde para o seu povo, é aquele que consegue criar mecanismo para que o município possa funcionar de uma maneira melhor. É isso que nós não tivemos. E é isso que pode acontecer se esse povo que eu falei, não é possível que todos os comerciantes, que todos os empresários e que grande parte da população que está com o candidato X, que esse povo está louco. Não. Esse povo escolheu esse candidato porque já não suporta mais essa situação de não acontecer as coisas. Quem tem que ter casa é o povo. Não é só uma, duas pessoas em Jataizinho que tem que ter casa para alugar, não. O povo tem que ter casa para morar. O povo não tem condição de pagar 600, 700 reais de aluguel, não. O povo tem que ter casa de prestação aí para estourar até uns 250 reais. Quem tem 70, 100 em casa para alugar, é gostoso chegar no final do mês, receber 60, 70 mil de aluguel. Agora, pensa bem, se um prefeito trouxer aí 500, 600 casas, e daí? Como que essas pessoas irão sobreviver? Com seus imóveis todos fechados, sem conseguir alugar para ninguém? Então, Eu acho que nós temos que repensar bastante coisa e tentar, nós que somos políticos, fazer alguma coisa em prol da população. Eu, como vereador, do meu jeito, da minha maneira, eu tenho sempre procurado ajudar o povo dentro daquilo que eu tenho de condição. Mas, como eu disse, o vereador, ele é bem limitado para conseguir aí dar algo de diferente para a população. Mais uma vez, presidente, muito obrigado. Quero mais uma vez abraçar todo o povo, agradecer pelo carinho de sempre, da maneira como as pessoas têm sempre me recebido aí em suas casas, em nossas visitas, do nosso dia a dia, e dizer que estou sempre aí à disposição para poder atendê-los da maneira melhor possível. Muito obrigado.
Mais uma vez, quero lembrar a toda a população que nós vamos estar levando isso aqui sempre com honestidade, com seriedade, da mesma forma que, graças a Deus, desde quando assumi essa presidência, quem sempre ouve as sessões percebe a mudança que teve. Eu não preciso aqui estar falando os defeitos do que o ex-presidente cometeu, porque toda a população já viu a falta de honestidade e a falta de capacidade com que foi conduzido isso. Então eu acho que tudo que vocês viram aí nas mudanças, vocês podem perceber, porque eu acho que cada pessoa tem que estar falando da sua capacidade e não estar desmerecendo o outro. Porque quem fala o defeito do outro é porque não consegue demonstrar a sua qualidade. Quero deixar aqui meu reconhecimento ao trabalho de todos os funcionários públicos e lembrando que tudo que a gente fala aqui, nós precisamos falar a verdade. Porque uma hora ou outra pode chegar uma pessoa e cobrar a gente e você não saber como que responder. Quero deixar aqui meu abraço especial à Ângela Maria, que é secretária da Saúde, e que saio aqui em defesa aí a todos, porque, na verdade, quem são os idosos que pegam remédio ali no posto, sabe que não está faltando remédio para o idoso. E todos sabemos também que tem a farmácia popular. Então, quando a gente vai falar alguma coisa, quando um vereador assume uma cadeira que vem sentar, a eleição é em outubro. O vereador tem novembro e dezembro para pegar uma lei orgânica, para pegar um regimento interno, para pegar um estatuto do servidor. O vereador não está aqui para sentar simplesmente para dizer que é vereador, para falar que tem um status como vereador. Como o vereador Maurílio sempre tem cobrado, o vereador está aqui para cobrar. Se o vereador acha que tem alguma irregularidade, se eu achar que tem alguma coisa de errado, eu não tenho que pedir para o vereador Clóvis, para o vereador Laércio, para o vereador Bidu fazer o papel. Porque eu tenho a mesma capacidade, o mesmo direito desse vereador de fazer. Porque eu fui eleito aqui para fiscalizar. Eu fui eleito para fazer o certo. Eu não fui eleito para ficar aqui sendo um laranja. Eu não fui eleito para ficar aqui para fazer o que o outro me pede. Porque eu não sou um pão mandado. Cada um aqui foi eleito para usar, não é nem o nome dos 7 mil eleitores, não. Nós estamos aqui para usar dos 14 mil habitantes de Jataizinho. Nós estamos aqui para trabalhar e fiscalizar o povo. Agora, se acha que tem alguma coisa errada, eu já disse, eu não vou fazer igual outros fizeram. Eu não tenho um rabo preso com ninguém. Igual o vereador Maurílio disse hoje, eu posso até dever na rua, mas quando vou pagar, eu pago com dinheiro meu. Posso até ficar devendo um IPVA de carro, mas quando vou pagar, pago com dinheiro meu. Posso ficar devendo uma prestação de carro, mas pago com dinheiro meu. E todo mundo que vir aqui fazer denúncia, fazer os requerimentos, eu vou colocar em pauta, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho que esconder nada de ninguém. Todos os vereadores aqui têm direito igual. E tudo que for colocado nessa casa, eu não vou fazer igual foi feito no passado, não. Não vou esconder, não. Da mesma forma que está tudo aqui, ó. Pode chegar a qualquer hora e pedir a cópia. Qualquer munícipe tem esse direito. É o direito de todos. Porque todos vocês pagam impostos.
Não tenho aqui procuração para defender ninguém. Eu estou aqui é para defender o povo, o eleitor. Agora, político nenhum. Da mesma forma que se vir aqui, ah, político do seu lado fez errado, eu vou colocar da mesma forma. Vai ser lido, vai ser colocado aqui na Câmara, porque eu já falei, o trabalho é transparente. Essa casa é a casa do povo. A porta está aberta para todos, para fazer o que quiser. Então eu acho que se tiver que cobrar, o vereador foi eleito aqui para cobrar. Então faça o documento, coloque em votação e demonstre por que é que veio. Você não tem que falar para outro vereador fazer. Quem tem que fazer é você próprio. Porque se fosse para outro vereador fazer, você fazia igual muitos estão fazendo aí. Recua de sair candidato e sai pedir voto para o outro se você não tem competência de estar sentado aqui para cobrar o que foi eleito. E deixo aqui a porta aberta para todos os vereadores que têm coragem e têm peito para sentar nessa cadeira e cobrar o direito do povo. Porque o povo nos colocou aqui para fazer coisas para o município, para exigir que venha coisas, da mesma forma que eu já disse. Estou aqui para ser parceiro e companheiro, dependente de que for o deputado, dependente do que for, se for do meu lado ou contra. O importante é trazer alguma coisa para a cidade, porque a nossa cidade precisa de mudança, e as mudanças dependem de todos nós. Mesmo que nós não for eleito, eu vou estar aqui ajudando, trabalhando da mesma forma, porque eu nunca fui funcionário público e nunca fiquei mamando na teta. Eu simplesmente ajudo com os meus recursos, com as coisas que eu posso estar ajudando. Da mesma forma que todo mundo aqui ajuda de uma forma ou outra. Só que para ajudar com o dinheiro da gente é uma coisa. Agora para ajudar com o dinheiro que vem do governo, aí fica fácil. Criticar também é fácil. Eu quero ver fazer. Fazer é difícil. Falar, todo mundo fala, todo mundo tem o discurso bonito. Hoje todo mundo sai pra rua, só falta aquela argolinha na cabeça pra dizer que é anjo. Mas quando tá aqui dentro, a população sabe quem trabalhou, a população sabe quem tá fazendo. E até dia 31 de dezembro, enquanto eu for vereador, eu vou estar fazendo o meu trabalho, na medida do possível. E se precisar eu fazer, sem precisar do município aqui, eu corro em Biporã, eu tenho amigos em Biporã, eu tenho amigos em Açaí. Eu preciso é atender a necessidade da população. Eu não tenho que atender o que vereador fala ou o que outro deixa de falar. E mais uma vez eu vou falar para vocês, se não tem capacidade para ser candidato, então tem que apoiar um que você acha que tem capacidade mesmo. Porque aqui, você tem que estar aqui, tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria. Porque nem sempre, só o conhecimento ajuda, e sim a sabedoria vale muito. E a sabedoria, a comunidade, a população, junto, falando, gesticulando e cobrando, vale muito mais do que um, dois, três ou meia dúzia de puxa-saco que fica ao seu lado aí, querendo escolher, ajuda fulano, cicrano e beltrano. Nós fomos eleitos para ajudar todo mundo. Nós fomos eleitos para chegar dentro da prefeitura e dar um salário digno para os nossos funcionários. Nós fomos eleitos para estar aqui, igual fizemos quando votamos no Vale Alimentação, quando vários funcionários nunca tiveram isso. Às vezes, para algum vereador aqui, o valor pode ser pouco, mas para aquele funcionário trabalhador, é muito e ajuda muito. Então, vai aqui mais uma vez minha fala para todos os vereadores. Respeito todos vocês, mas para você brilhar, depende apenas de vocês. Não ofusque o outro, não, para que você querer subir. Não suba, não pule no galope de outro vereador. Faça o seu trabalho, porque a população sabe o trabalho de cada um. A população sabe quem vai escolher. E eu estou do lado da população. Sendo eleito ou não, eu nasci aqui, moro aqui, e quando morrer, vou ser enterrado no cemitério daqui. Porque eu gosto daqui. E não estou falando isso por causa de política, não. Quem me conhece sabe. Fui frentista, trabalhei como funileiro, vendi cesta básica, e tenho orgulho do que eu fiz. Porque eu, na minha carteira de trabalho, eu tenho a minha carteira registrada como funcionário de empresa privada. Eu cumpri horário dentro de uma empresa. Eu sei o que é cumprir horário, o que é ter que cumprir metas para receber um salário. Da mesma forma que vários vereadores aqui sabem disso. Muita gente usa aí aquele ditado. É, tem muita gente mamando na teta. Mamando na teta está quem nunca teve um registro em carteira. mamando na teta, catar quem tem registro somente dentro de uma prefeitura que não sabe fazer outra coisa a não ser receber salário do governo. Faça igual muita gente daqui faz. Pega o ônibus 6 horas da manhã e vá até Londrina, trabalha o dia todo, coma uma marmita gelada e volte à tarde. Aí sim, vem aqui cobrar e falar o que é verdade ou o que é mentira. Porque para provar que é trabalhador, tem que ter firma registrada em carteira, tem que provar que trabalhou. Para mostrar que é bom administrador, você tem que ter trabalhado em uma empresa, você tem que ter subido de cargo, você tem que, tem que vender, ganhar e receber. Porque você tem um lugar onde o dinheiro vem e você só distribui é fácil. Agora quero ver você correr atrás para receber esse dinheiro também. Quero ver você pôr a mão no bruto, acordar de madrugada. Falar é fácil, agora fazer é difícil. Passa a palavra ao vereador Maurílio Martielli Bidu.
Bom, senhor presidente, meu nome é Fares, ministro aqui presente. Eu ouvi atentamente aí o discurso do vereador Gordo, mas o vereador não se encontra aqui, teve que ir embora, até gostaria de falar, olhando para ele, olhando para os olhos deles. Porque diz que a gente, quando fala olhando no olho da outra pessoa, a gente não está mentindo. Então, quando a gente começa a falar e olhar para baixo, aí diz que é mentira. Então, eu gostaria de falar olhando no olho do vereador Gordo. Veja bem, é até feio um vereador pedir para o outro vereador. O vereador Gordo diz que tem isso, tem isso, tem aquilo. E que precisava do vereador Maurílio denunciar. Isso o vereador foi infeliz de dizer. Por quê? Hoje mesmo mostrei as denúncias que eu fiz do vereador contra o vereador Dil, que o Ministério Público já catou. Fiz várias denúncias aqui. Vereador Dil, o vereador Gordo, disse que tem que esquecer a administração passada. Não pode esquecer. Eu tenho denúncia da administração passada que está na promotoria. Eles estão fazendo levantamento de preço aqui da gestão do Wilson Fernandes. Eu tenho denúncia da reforma do ginásio de esporte. Eu tenho denúncia do superfaturamento de preço lá do banheiro da praça. Eu tenho denúncia de várias coisas que eu denunciei na administração passada. E não findou a denúncia. Então a gente tem que lembrar, sim. Por quê? Porque esse que está querendo voltar, tem um monte de coisa errada na administração que ele passou por 8 anos. Engraçado. A gente, quando a gente, até maio desse ano, o vereador Dil, o vereador Gordo, até maio desse ano, defendia o prefeito atual. O prefeito atual era bom para eles. Mas é o que eu já disse aqui, por quê? Porque o prefeito pagava a prestação da caminhonete de um aí? Porque o prefeito pagava 60 horas extra para os dois vereadores e que era servidor da prefeitura? Porque tinha que respaldar o prefeito aqui? Será que é isso? Porque o prefeito atual, até maio, fez o que quis e que realmente acordou, mas acordou tarde. Acordou tarde. Como eu disse aqui na reunião passada, ele foi até feliz
de não querer concorrer a uma reeleição? Não é que... É porque ele sabe o que ele prometeu e não conseguiu cumprir. Mas por quê? Porque dos 8 que passou, o reflexo veio agora. Como eu falei, o prefeito comprou vários, aí comprou alguns maquinários, mas que não pagou, veio pagar dessa. Então quando se fala do ex-prefeito Vilsinho, o vereador Dil fica gordo, fica bravo, o vereador gordo fica bravo, não pode falar da administração anterior. Ah, mas na atual, até maio, era boa. Ué, e agora? Agora não presta mais? Como eu vi aí em Facebook, o próprio vereador Cício falando que esse que está na prefeitura aí, o 12, é genérico. Mas que agora o real quer voltar. O real quer voltar. Mas voltar o quê? Voltar? É por isso que a gente tem que falar o que aconteceu. Para o povo se lembrar, porque muita gente não sabe. O vereador Gordo disse que passou no Jardim Maria Júlia, passou depois de 4 anos, foi secretário e só asfaltou frente da casa dele. E o restante do Jardim Maria Júlia? O Gordo foi secretário na gestão do ex-prefeito. 8 anos! Que eu sempre cobrei aqui. E o que que fizeram? Agora que ele está vendo a poeira, agora que ele está vendo os buracos, agora que ele está vendo que não fizeram o asfalto lá, só fizeram na Avenida Paraná, onde ele mora, porque o fundo da casa dele também era o Jardim Maria Júlia. E aí vem pedir pro vereador Maurílio que ele pegou uma nota lá da Mística que gastaram não sei quanto, mas eu, se eu pegar, eu denuncio. Se eu tiver certeza que realmente tá errado, eles vão ter que provar lá. Eu denuncio. Eu não peguei. Agora, como eu falei, eu peguei aquele caminhão que eles reformaram aí, o Mercedinho 1113, que era amarelinho, eles pintaram de vermelho, na época do ex-prefeito, que também levou para uma tal de Agiliza lá, e que gastaram de reforma nesse Mercedes, dava para comprar 2 Mercedes. E aí quando você fala do ex-prefeito, não, vamos esquecer do que passou, porque agora esse é atual. Não, de jeito nenhum. Então, quando é para tirar a pedra no atual, aí pode. Antes de maio eu não podia tirar a pedra no atual, porque daí era bom. Vereador Fabinho. Mas depois de maio, que o atual acordou que realmente ele foi enganado pelo grupo do ex-prefeito, que usaram ele, que arrumaram para a cabeça dele. Agora, o atual é ruim, porque agora cortou as mordomias deles, acabou os uniformes da beira de campo. Nessa época agora, há 4 anos atrás, O vereador Dil chegava lá na beira do campo, distribuía 4, 5 uniformes. Mas o engraçado é que depois que ele ganhou, que assumiu aqui como vereador, a partir de janeiro de 2013, não deu mais nenhum uniforme na beira de campo. Pagou conta de boteco de beira de campo com pneu, bateria, tacógrafo. Isso tudo foi denunciado. Então, sabe, por isso que eu falei aqui pro vereador Fábio, como é primeiro mandato, quando chegou aqui, eu conversei muito com o vereador Fábio, o vereador Clóvis. Falei, olha, vocês que estão chegando aqui, vocês tomam cuidado com um povo que eu conheço. O vereador Maurílio, até 2003, o vereador Maurílio era o melhor cara que tinha em Jataizinho pro ex-prefeito. Até 2004. Que era na administração da doutora Terezinha. Porque a doutora Terezinha chegou lá, colocou esse ex-prefeito para trabalhar lá na escola Wilson Chamilete, que ele nunca fez nada dentro da prefeitura, só recebia. E foi lá para a escola, mas lá também não fez nada. Porque o negócio dele é beber café e fumar cigarro. Mas o vereador Maurílio era bom, porque defendia eles. O vereador Maurílio não era bandido. O vereador Maurílio era bom. Hoje, porque o vereador Maurílio aqui fala o que aconteceu, o vereador não presta. O vereador só sabe falar do passado. Mas eu tenho aquele pensamento assim. Quem faz aqui, paga aqui mesmo. E ele vai pagar o que ele fez. Porque ele perseguiu, como o vereador Gordo disse aqui, que o prefeito atual perseguindo ele. Tá nada. O cara vai embora com a condução do município, vai almoçar, volta. Se abusar, até dorme na casa. Agora, o ex-prefeito de Vilsim, 8 anos, para que lá é o seguinte, para quem votou nele, podia fazer de tudo. Mas se ele descobrisse de qualquer um munícipe, ou um cidadão, que não votou nele e que precisasse da prefeitura, pode esquecer. Só que o prefeito atual é diferente. O prefeito atual começou bem, como eu falei. Abria a porta do gabinete para atender o povo uma vez por semana. Foi até quando não deu mais. Por quê? Porque a crise pegou. E não deu para cumprir o que prometeu. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Pode ter certeza, Zilda. Quem faz aqui, se paga aqui mesmo. E você sabe que eu não estou falando mentira. Que esse ex-prefeito Vilsinho, ele é perseguidor. Ele perseguia quem não votou nele. Ele não é a pessoa que meia dúzia prega. Sabe por quê? Porque essas meia dúzia que prega que ele é bom, é quem estava mamando na teta. É quem estava se aproveitando, que nadou. Só que cortaram, né? E querem voltar. Então é assim mesmo. Mas, meu caro presidente, você principalmente hoje, que é um candidato a vice aí, na chapa junto com o Dirceu Urbano, que foi candidato a vereador pela administração atual e que onde era apoiado pelo ex-prefeito Vilcinho e que, como disse, né, foi convidado até para ser vice do prefeito Vilcinho agora de novo, como o ex-prefeito Vilcinho mandou, inclusive o nosso amigo Cício aqui, dar recado pro candidato a prefeito Dirceu, que queria que o Dirceu fosse vice dele, que ele apoia o Dirceu na outra. Tudo conversa para boi dormir. E que até lá, até esse ano aí, maio, vocês eram bons. Só que agora você resolveu ir para o outro lado, lado político, o lado que o povo está esperando, o futuro, o lado que o povo tem um pouquinho de esperança. Vocês hoje não prestam mais. Vocês hoje não tem mais qualidades. Vocês hoje só tem defeito. E que vocês não servem. Então, como que a política é? Então, meu caro vereador Fábio, tem aquele ditado, pode ter certeza, o que tiver que ser, vai ser. O que tiver que ser, vai ser. E tenho certeza de uma coisa. Deus tarda, mas não falha. E não falta. Pode ter certeza que a hora certa vai chegar. Obrigado, presidente.
Mais uma vez quero agradecer a presença de todos aqui. E igual eu sempre falo, que nós precisamos manter o respeito aqui em todos. E não somente manter o respeito de todos, respeitar a nossa população. Quero até agradecer a seriedade dos vereadores que cumprem com seus compromissos, ao Maurílio Martiello, ao Clóvis da Silva Cordeiro, ao Alex Faria, ao Laércio Quitério e ao Jorginho, que ainda se encontra aqui nessa Câmara, que ainda está aqui aguardando até o fim da sessão, que infelizmente, eu não sei, cada um deve ter seu motivo, mas já sabemos, quando assumimos, que nós temos as nossas reuniões, e quero agradecer a todos vocês, vereador Clóvis, vereador Bidu. Já pensou se cada um de vocês falasse e fosse embora? Eu ia ficar sozinho aqui na Câmara. Aí ia ser difícil, mas agradeço o respeito de vocês, não somente comigo, como presidente, mas agradeço o respeito de vocês junto à população. E como o vereador Maurílio disse, eu quero agradecer também o reconhecimento, igual eu já disse aqui, não sou inimigo, sou adversário político, mas ontem eu tive juntamente com o Dianinho, tive com o Bipavão, e até agradeço ao convite do Wilson Fernandes, que me fez tempos atrás para ser vice dele, onde ele me disse que eu tinha capacidade para administrar a cidade junto com ele, onde ontem o Dianinho me disse que eu teria total espaço para ser o vice do Vilcinho. Então, agradeço aqui o reconhecimento deles, que me falaram isso ontem à noite, onde nós estivemos juntos. Agradeço ao Vilcinho também, por ter me feito esse convite lá atrás. Agradeço ao Vilcinho por ter ido no hospital falar com o Luiz Sato, propor para o Luiz Sato para mim ser o vice dele também. Então essas coisas a gente se sente bem, porque se nós fôssemos inimigos, ele poderia estar falando mal, estar falando outras coisas. Mas como nós estivemos juntos, ele me deu muitos conselhos, conversamos juntos, igual ele mesmo disse, que eu tenho total capacidade para
ser parceiro. E por isso também que eu digo, Deus abençoando quem seja o melhor para administrar o nosso município, eu estarei junto. Se eu vencer a eleição, Deus abençoar, dia 3 de outubro estarei procurando ele para estar me dando ajuda, para poder estar dando apoio à administração, para os deputados dele estarem nos apoiando, trazendo recursos para o nosso município. E se não vencermos, ele for o vencedor, eu estarei à disposição dele para poder estar fazendo o trabalho para o município também. Porque eu não estou pensando somente aqui, estou pensando na população. É igual eu disse, o Brasil precisa mudar, o governo precisa mudar, mas nós precisamos dar início aqui na nossa cidade. Então precisamos todo mundo estar junto. E faço também, como eu já disse, a Câmara está aberta para todos que se quiserem escrever. Se ele, como funcionário, quiser vir aqui, a Câmara está de portas abertas para ele também. Eu não discrimino nenhum nem outro. Aqui dentro, eu sou funcionário de todos. Sou funcionário da população. Sou funcionário dele, porque ele paga os impostos dele, ele tem o direito dele também. Como todos os vereadores aqui falam, o prefeito atual tem direito de vir aqui usar o microfone, e ele também tem. Mas eu fico feliz. Fico feliz em poder tomar a frente de um dia poder usar Jataizinho como exemplo de outros municípios. Onde todos os políticos serão adversários e não inimigos. Se isso entrar na cabeça de todos os políticos, a nossa cidade vai para frente. Acabou a eleição, vamos pensar na cidade. Temos que parar de nós querer forçar o eleitor a votar na gente. Nós temos que fazer alguma coisa para ter o reconhecimento do eleitor. Então, quero aqui mais uma vez agradecer a todos que aqui estão, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração.
Quero, presidente, só um espacinho.
Pode falar, vereador. Pode falar, vereador.
Eu até gostaria, meu caro presidente, até que eu sei que muitos estão ouvindo, eu até gostaria que o ex-prefeito Wilson Fernandes se inscrevesse aqui nessa tribuna para vir rebater as críticas que eu faço aqui durante as sessões. Durante o seu mandato de 8 anos, as acusações que eu faço, que ele viesse aqui rebater aqui desse plenário, perante a tribuna livre aqui, mas que também o presidente abrisse um debate, o vereador Maurílio, para que o ex-prefeito também tenha seu direito aqui. Eu gostaria que ele se inscrevesse e viesse aqui na Câmara para rebater, vereador Maurílio. Presidente, eu faço esse desafio ao ex-prefeito Wilson Fernandes.
Igual eu disse, essa Câmara hoje é aberta a toda a população, porque é uma casa do povo. E da mesma forma que foram feitas as críticas ao ex-prefeito, ele tem todo o direito de vir aqui e responder também. Mais uma vez, quero agradecer a todos que aqui ainda estão. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes e convido a todos para a próxima reunião ordinária na segunda-feira, 29 de agosto. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e uma boa semana.